Ilustríssimas autoridades, senhoras e senhores convidados, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Parlamento Municipal. A Câmara Municipal de Uruguaiana, aliando-se às comemorações da Semana da Pátria 2015, realiza nesta noite sessão solene alusiva aos 193 anos da independência do Brasil. Registramos a presença das autoridades que integram a mesa de honra. Excelentíssima senhora vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente do Poder Legislativo. Excelentíssima senhora Suzana Catalina Espinosa, presidente do Conselho Deliberante de Passo de los Libres. Tenente Coronel Risso, representando excelentíssimo senhor general de brigada Carlos Jorge da Costa, comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua. Excelentíssimo senhor Martim Castro, cônsul adjunto da República Argentina, que está respondendo pelo consulado. Excelentíssima senhora vereadora Josefina Soares Brigman, secretária do Poder Legislativo. Registramos ainda a presença dos vereadores Irani Coelho Fernandes, João Adalberto da Rosa e Silva, José Fernando Tarragô, Luiz Gilberto de Almeida Risso, Marcelo Cardoso Lemos, Rafael da Silva Alves e Rony Peterson Coupo Melo. Agradecemos a presença do padre Flávio Bordon Soares, representando Dom Aloysio Alberto Dilli, bispo da Diocese de Uruguaiana. Também ao senhor Riad Barakat, presidente da Sociedade Árabe Palestina Brasileira, a SOBAPAB, e representando também a CDL. A presença da senhora Rosa Maria Guilherme, representando a DUR, do Dr. Luiz Antônio Marti, médico, diretor do Corpo Clínico da Santa Casa, as demais autoridades militares e civis aqui presentes, sintam-se bem recebidas neste momento. Agradecemos a presença, então, de todos os demais militares que aqui se encontram e as autoridades diplomáticas e religiosas, e os representantes de entidades e das senhoras e senhores convidados que hoje prestigiam esta solenidade.
Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Invocando o nome de Deus, tenho a honra de declarar instalada a sessão solene do Poder Legislativo alusiva à Semana da Pátria 2015. Convido os senhores vereadores, líderes das bancadas, a conduzirem ao plenário os nossos homenageados desta noite.
Neste momento, convidamos todos para entoarmos o hino nacional brasileiro. Convidamos o secretário Paulo Inda, a que nos acompanhe junto à mesa, representando o excelentíssimo senhor prefeito. Ao iniciarmos as homenagens dessa noite, a senhora secretária, vereadora Josefina Soares Brigman, fará a leitura do pergaminho que acompanha a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, concedida ao senhor Miguel Augusto Almada Almeirão, por iniciativa do vereador Rafael da Silva Alves.
Distinção honorífica. O Governo Municipal de Uruguaiana, nos termos da Lei nº 4.537, de 28 de agosto de 2015, confere ao senhor Miguel Augusto Almada Almeirão a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta distinção. Uruguaiana, em 2 de setembro de 2015, vereadora Jussara Osório, presidente, vereador Luiz Augusto Furman Schneider, prefeito de Uruguaiana, e vereador Rafael da Silva Alves, proponente.
A palavra está à disposição do proponente, vereador Rafael Alves, para reverenciar o homenageado.
Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa. Em nome de Deus, este que é o grande criador e o grande arquiteto do universo, eu saúdo todos vocês. Eu inicio cumprimentando a nossa presidente, vereadora Jussara Osório de Almeida, e em seu nome saúdo os colegas vereadores aqui de Uruguaiana. Também saúdo a nossa vereadora Suzana Espinosa de Passo de los Libres, presidente do Parlamento vizinho, representando o prefeito municipal, secretário de governo Paulo Inda, autoridades militares já citadas, padre Flávio, representante do comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, enfim, sintam-se todos saudados nesta noite. Um amigo, um uruguaianense, um irmão, uma pessoa que há bastante tempo em nossa comunidade realiza um trabalho que merece esta condecoração. Eu costumo dizer aqui nessa tribuna que esta casa possui nervos sensitivos dentro da comunidade. Então, os pares aqui conseguem visualizar as pessoas, as entidades, as empresas, a vida comunitária que vai do bairro mais distante até o centro do município. Então, quando eu indiquei o Miguel Almeron, de forma unânime, assim como os outros homenageados, foi aprovado de forma unânime, quis dizer, pelos colegas vereadores. O Miguel tem 49 anos, é filho do Miguel Minha Almeron, da dona Filomena Almada Almeron, é casado com a Cleir Stala da Silva Almeron, está aqui conosco, funcionária da Caixa Econômica Federal, e é pai do Bruno, que acredito não estar conosco agora, porque cursa Engenharia Agrícola na Unipampa, está em aula, lá em Alegrete. Eu posso fazer um breve relato aqui de uma trajetória do Miguel, começando ali pelo Passo de los Libres, escola estadual, depois na Escola União, depois na Escola Iris Ferraris Valls, formando-se em Engenharia Civil na PUC, em Porto Alegre, em 89, e voltando à Uruguaiana a partir de 95. Tem uma trajetória muito bonita no esporte, que é um outro lado que o Miguel desenvolve e desenvolveu desde jovem, e que com certeza é uma das razões que o faz estar aqui hoje recebendo essa homenagem. O Miguel, na escola, começou a sua vida como jogador de basquete, ali na Escola União, com o professor Virgílio. Em seguida, foi para a Escola Elisa, onde também treinou com o professor Manuelão. Em 83, recebeu convite para jogar fora de Uruguaiana, e assim fez, jogando de 84 a 86 em Porto Alegre, no Grêmio Futebol Clube Porto Alegrense. Participou dos campeonatos estaduais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Em 89, mudou-se para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Lá, sagrou-se campeão estadual no Mato Grosso do Sul nos anos de 91, 92, 93 e 94. Em 93, também foi campeão brasileiro da segunda divisão pelo estado do Mato Grosso do Sul. Em 95, retornando à Uruguaiana, já com alguns amigos iniciando aqui, foi um dos fundadores da Liga Uruguaianense de Basquete em 2002. Em 2004, assumiu a presidência da Liga e fez com que ela participasse de campeonatos estaduais, como a Liga Noroeste de Basquete, de 2005 para cá. E a partir do ano de 2005 também, colocou o município de Uruguaiana, a Luba, a participar do Campeonato Estadual de Basquete, que fazia muito tempo que a Uruguaiana não participava. Em 2011, a Luba começou a investir nas categorias de base, meninos até 17 anos e meninas, também com a expectativa e com a participação no Campeonato Estadual. Agora, este ano, começou o projeto chamado Luba na Escola. E a escola piloto está sendo a Escola Marília, lá no bairro Cabo Luiz Quevedo. Tem como parceiros nesse projeto o SESC, o SESC Senat, a Unipampa e o Rotary Cruzeiro do Sul. São apoiadores, parceiros desta, digamos assim, nova trajetória da Luba, que começa a ensinar basquete de forma gratuita nas escolas de Uruguaiana. Eu sei que tem outras 4 ou 5 escolas que estão também em planejamento para ampliação do projeto agora no segundo semestre. Então, Miguel Augusto Almada Almeron, Guto, como é conhecido, sinta-se esta noite abraçado pelo Parlamento Municipal. Esta homenagem que Uruguaiana te concede hoje é uma grande condecoração do município. Que os teus parceiros, além da diretoria da Luba, os outros parceiros que citei aqui, possam, através desse reconhecimento, aumentarem o seu entusiasmo e que a Luba possa ampliar o número de escolas atingidas por esse projeto. Parabéns, Guto, tu mereces essa homenagem.
Convido nesse momento o secretário de governo, Dr. Paulo Inda, representando o senhor prefeito municipal e vereador Rafael Alves, para que nos acompanhe na entrega da grande condecoração municipal Medalha de Ouro ao nosso homenageado.
Em seguimento aos trabalhos, a senhora secretária fará a leitura do pergaminho que acompanha a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, concedida ao senhor Roberto João Basso, por proposição do vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso.
Distinção honorífica. O Governo Municipal de Uruguaiana, nos termos da Lei nº 4.538, de 28 de agosto de 2015, confere ao senhor Roberto João Basso a grande condecoração municipal, Medalha de Ouro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta distinção. Uruguaiana, em 2 de setembro de 2015. Vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente, Luiz Augusto Furma Schneider, prefeito de Uruguaiana, e vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, proponente.
Neste momento, para uso da palavra, o vereador Gilberto Risso, proponente desta homenagem.
Uma boa noite a todos e a todas. Em nome da nossa presidente, colega vereadora Jussara Osório, cumprimentamos também em nome da vereadora Monserrat Suzana, presidente da Câmara Municipal de Passa de Los Livres, cumprimentamos todos os nossos colegas vereadores, nossas autoridades civis e militares, também sinto todos cumprimentados, homenageados, familiares dos homenageados, e dizer que é uma grande satisfação nossa hoje ter a honra de poder homenagear o Roberto Basso, que além de ser um amigo particular, convivemos há muitos anos, digo que vamos fazer 11 anos que nós convivemos junto ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí, onde aprendemos a conhecer o homem Roberto Basso, o líder, a pessoa interessada ao meio ambiente, dedicado aos assuntos da nossa comunidade. Eu vou ler um breve histórico que do nosso amigo que está sendo homenageado. Roberto João Basso, natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde nasceu no dia 21 de novembro de 1953. Reside em Uruguaiana há 31 anos. É casado há 35 anos com a senhora Claudete da Cas Basso, engenheira civil e promotora de vendas, com quem tem dois filhos. A Patrícia, que não se encontra hoje aqui, está fora do Brasil, formada em Direito e Psicologia. E o Guilherme, que se encontra aqui, que é uma grande satisfação e honra, formado em Relações Internacionais. A formação acadêmica do nosso amigo Roberto João Basso cursou o ensino médio fundamental na Escola Marista de Santa Maria. Curso superior na Universidade Federal de Santa Maria, com colação de grau em 1978 no curso de Engenharia Mecânica. Curso de pós-graduação em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, com colação de grau em 1981. As experiências profissionais, do dia 6 de 1980 a 1 de 1987, professor auxiliar, assistente, chefe de departamento, ministrando aulas nos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Química na Universidade Federal de Santa Maria. Em 7 de 1984, iniciou as atividades de currículo de arroz irrigado no município de Uruguaiana, onde mantém a atividade até a presente data. Atualmente, cultiva 650 hectares de arroz em parceria com os seus filhos. E aí teriam muitas outras experiências, presidente do Comitê da Bacia do Rio Ibicuí, do Plano Nacional de Recursos Hídricos, também onde fez parte, e teriam. É muito longo o extenso com relação às atividades do nosso amigo. Mas o mais importante é saber que hoje, homenageando o Roberto Basso, com a aprovação dos colegas vereadores, nós estamos valorizando uma classe que orgulha muito o nosso estado do Rio Grande do Sul, que é a classe dos nossos arrozeiros, dos nossos urizicultores, onde muitos aqui estão representados. E dizer que, para nós, que somos de Uruguaiana, a capital do arroz, o celeiro agrícola do nosso estado e onde representamos o nosso nome junto ao cenário nacional, graças a esses produtores rurais, que muitos deles tiveram a coragem, né, em outras épocas difíceis, de enfrentar secas, dificuldades, momentos muito difíceis, cíclicos, da nossa Uruguaiana. E mesmo assim, se manteram firmes. E hoje fazem parte do sustentáculo econômico do nosso município e com certeza nos orgulhando a cada dia. Então, em nome do Roberto Bastos, da sua família, dos seus filhos e de todos os produtores, não só os agricultores, mas os rurais de Uruguaiana, nós estendemos as nossas homenagens e dizemos que temos muito orgulho de sermos de Uruguaiana, de sermos a capital do arroz e de ter pessoas abnegadas, homens, né, que nem o Roberto Bastos, que hoje é o presidente da Associação dos Arrozeiros, já completando 2 anos, foi meu presidente por muitos anos no Comitê da Bacia do Ubiqui, onde eu aprendi a valorizar mais o meio ambiente, porque geralmente via essa apologia entre o produtor rural e o meio ambiente. E eu descobri que, na verdade, os maiores preservadores dos nossos mananciais da água, do meio ambiente, são os nossos produtores rurais. Ao contrário do que muito se falava e apologias que se faziam com discursos, eu aprendi na prática e convivendo junto com os produtores rurais, que realmente eles fazem um grande trabalho em prol do meio ambiente, trazendo todas as classes dentro desses comitês, onde todas as classes do município são representadas, desde o pescador, todos eles são representados. E existe participação de todos, demonstrando que há esse interesse, além de ter esse compromisso com relação à plantação, existe esse compromisso com o meio ambiente. Então, nada mais justo que nós homenagearmos hoje o amigo particular, presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, Roberto Passo. Então, agradeço a Deus pela oportunidade, né, e pela honra de tê-lo conhecido, de tê-lo como amigo e poder dizer que somos amigos. E agradecer a todos os colegas vereadores que votaram unânimes pelo seu nome. E já desde agora, já quero adiantar, se com a aprovação dos colegas, mas vou fazer uma coisa que está fora dos protocolos, mas faço questão de falar. O próximo homenageado que será feito por nós será o professor, meu colega particular também, amigo, Silvino Panceiro, do Comitê da Bacia do Quaraí. Já quero, desde agora, dizer que nós estamos já lançando o nome para a próxima homenagem da casa, que para nós serve de muita honra. Porque onde eu aprendi, onde eu cresci como cidadão, e onde eu desenvolvi muito a parte intelectual com relação ao meio ambiente. Então, hoje nós temos que agradecer, né, e só poder fazer com que essas homenagens se estendam a todos os nossos produtores rurais. Que Deus abençoe a sua família, abençoe o senhor, que tenha muita saúde, muita paz, e que realmente aí continue nos orgulhando, mesmo não sendo de Uruguaiana. O senhor é considerado hoje um cidadão uruguaianense pela representação que tem o nosso município. Em todas as reuniões do comitê, Roberto Bastos está presente e lá se faz relembrar o nome da nossa cidade com muita honra, com muita dignidade e com muita capacidade. Então, por isso o senhor está sendo homenageado e reconhecido por essa Casa Legislativa e pela comunidade uruguaiana. Parabéns e que Deus abençoe e continue sendo esse grande homem.
Convido Dr. Paulo Winda, representante do seu prefeito municipal, e vereador Gilberto Risso para que nos acompanhe, então, na entrega da condecoração.
A senhora secretária fará, neste momento, a leitura do pergaminho que acompanha a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, concedida ao Dr. José Alfeu Vieira de Freitas, por proposição do vereador João Adalberto da Rosa e Silva.
Distinção honorífica. O Governo Municipal de Uruguaiana, nos termos da Lei nº 4.539, de 28 de agosto de 2015, confere ao senhor José Alfeu Vieira de Freitas a grande condecoração municipal, ou seja, Medalha de Ouro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor dessa distinção. Uruguaiana, em 2 de setembro de 2015, vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente da Câmara Municipal, Luiz Augusto Furman Schneider, prefeito de Uruguaiana, vereador João Adalberto Rosa e Silva, proponente.
A palavra está à disposição do proponente, vereador João Adalberto da Rosa e Silva.
Excelentíssima colega, vereadora presidente, vereador Jussara Osório de Almeida, excelentíssima colega, concecada de Pastoreio Livre do Conselho Liberante, presidente Suzana, demais colegas vereadores, autoridades já nominadas pelo protocolo, secretário Paulo Inda, que nesse ato representa o prefeito municipal, demais concecares que nos dão a honra da participação na nossa reunião solene dessa noite, autoridades, comunidade uruguaiana, convidados dos nossos homenageados, ilustres homenageados, em especial o meu querido homenageado essa noite, Dr. Alfeu Freitas. Que tudo que eu vier dizer nessa noite aqui, com relação ao Dr. Alfeu, certamente a comunidade uruguaiana o conhece e sabe do seu trabalho dentro da comunidade uruguaiana. Dr. Alfeu é a pessoa que quem precisar ir por qualquer motivo na Santa Casa, certamente num ou em outro lugar vai encontrar o Dr. Alfeu atendendo pessoas. Mas eu devo, inclusive, uma atenção muito maior, inclusive, de gratidão para o Dr. Alfeu, porque ele e o Dr. Marto me tiraram do cemitério já, Dr. Alfeu, porque eu, numa parada total, eles conseguiriam ouvir quando eles festejaram lá que tinha desbloqueado as coronárias. Cheguei morto no Santos. E graças ao trabalho dele, Dr. Marto e Dr. Fábio, eu estou aqui. Talvez ainda não consegui acertar todas as contas, Dr. Alfeu, por isso ainda não quiseram me recolher, né? Mas, embora desnecessária, mas escrevi algumas palavras para que fique registrado nos arquivos desse poder, porque nós certamente vão passar e os seus netos, né, os nossos netos, vão ter oportunidade de ver nos arquivos desse parlamento a eficiência do trabalho do Dr. Alfeu. Existem pessoas abençoadas por Deus, por tudo aquilo que praticam, realizam e fazem, pelos outros, sem olhar a quem. Nunca singular dedicação à profissão que abraçaram. Meu homenageado desta noite é um querido amigo, pessoa que eu e a minha família e o povo uruguaianense aprendeu a conhecê-lo, respeitá-lo e admirá-lo, pela pessoa e pelo profissional. É o médico cearense e uruguaianense, Dr. José Alfeu Vieira de Freitas. Cearense de nascimento, uruguaianense de coração, recebeu desta casa título de cidadão de Uruguaiana. De forma merecida, ele e sua família se orgulham disso. E nós nos orgulhamos dele e dos seus. Fixou residência em Uruguaiana em 1967. Vou contar um pouco a respeito do nosso homenageado. Dr. Alfeu Freitas, nascido no dia 17 de novembro de 1938, na cidade de Fortaleza, Ceará. Filho de Armando Vieira de Freitas e Vilmar Cruz de Freitas, a língua que não ajudou, se o doutor falou. Tem duas filhas, quatro netos e uma bisneta. Formou-se médico na Escola de Medicina e Cirurgia da Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Foi aprovado em diversos concursos que realizou, recebeu também em concurso o título de especialista em cardiologia. da Associação Médica Brasileira de Cardiologia no 34º Congresso Brasileiro de Cardiologia em Curitiba. Foi um dos fundadores da UTI da Santa Casa Uruguaiana, diretor clínico da Santa Casa em diversas oportunidades, e foi idealizador do primeiro, segundo e terceira jornada médica do Hospital de Santa Casa. Compareceu a maioria dos eventos ligados à cardiologia, geriatria, medicina intensiva e saúde pública, possuindo mais de 300 certificados e diplomas de participação em congressos, cursos e atualização, simpósios e jornadas médicas. É membro da Associação Médica Brasileira, Associação Médica do Rio Grande do Sul e Sociedade Brasileira de Cardiologia, de onde é titulado remido após 30 anos de permanente atualização. É membro da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Sociedade Brasileira de Geriatria, Sociedade de Medicina de Uruguaiana, sendo seu presidente por mais de uma vez. Membro do Conselho Municipal de Saúde do Idoso, é rotariano desde 1971. Diploma de mérito cívico do Ministério do Exército, 3º Exército, 2ª Brigada de Cavalaria, em reconhecimento à significativa colaboração prestada ao Exército Brasileiro. Medalha de bronze, condecoração de mérito municipal, em reconhecimento pelo relevante serviço prestado à comunidade uruguaianense. Destacou-se em 1988 em medicina, quando recebeu o prêmio Banco do Brasil por Uruguaiana Melhor da Associação Damas de Caridade, título de companheiro da Fundação Laios Internacional, atividades profissionais, médico especialista em cardiologia, médico clínico, cardiologista do Corpo Clínico da Santa Casa de Uruguaiana, médico clínico credenciado pelo IP, médico clínico cooperador da Unimed, clínico credenciado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul, médico clínico credenciado pelo SUS, médico plantonista da Santa Casa de Caridade, médico plantonista UTI. Foi secretário de Saúde Uruguaiana em duas oportunidades, foi vereador por 2 mandatos nessa casa, apresentou e aprovou vários projetos que vieram em benefício da comunidade. Doutor Alfeu, é querido e reconhecido pelo grande trabalho que a realizou e realiza pela saúde pública da nossa Uruguaiana. Como pessoa humana, e como médico, é por tudo isso que o saudamos e o cumprimentamos nesse ato de forma merecida a medalha de ouro pelo relevante serviço prestado ao povo desta terra. Obrigado, doutor Alfeu. Parabéns, que Deus lhes ilumine sempre, muita saúde e muita paz. Muito obrigado.
Convido Dr. Paulo Inda, representante do seu prefeito municipal, e o vereador Adalberto Silva, para que nos acompanhe na entrega da grande condecoração municipal Medalha de Ouro ao nosso terceiro e último homenageado desta noite. Neste momento, a palavra está à disposição dos homenageados. Que queiram usar a tribuna, fiquem à vontade.
Senhoras e senhores, boa noite. Vereador Estara Osório, presidente da Câmara. Cumprimentando a vereadora, cumprimento a todos os aqui presentes, os homenageados, e aos convidados e autoridades. Muito me alegra estar aqui recebendo essa homenagem, né, cuja entidade que eu represento e estou na condição de presidente me faz chegar a esse momento. Só que ninguém faz nada sozinho. Meus amigos, a Luba sempre foi uma grande família, onde todos, literalmente todos, jogadores, técnicos, preparadores, dirigentes, amigos, ex-atletas, praticantes do basquete, familiares, esposa, filhos, etc. Todos, eles sempre dão apoio para o desenvolvimento do esporte, por acreditarem no trabalho desenvolvido ou simplesmente porque gostam do basquete. Nossa cidade sempre foi referência no basquete, desde muitos e muitos anos atrás. Sempre foi. Prova está que de 2 em 2 anos nós temos o encontro dos basqueteiros em Uruguaiana, né, onde vem gente dos anos 60, 70 e 80 que jogavam basquete. Tem jogadores, tem participantes que foram de seleção gaúcha, seleção brasileira. Então nós sempre fomos referência no estado. Em 2010, já há 20 anos, a nossa cidade não participava de um evento maior, que, no caso nosso, é o estadual de basquete. Nós encampamos a ideia de participar nesse ano. Tivemos um apoio muito grande e aqui se faz presente o Exército, foi um dos apoiadores nesse ano. Um dos, diga-se de passagem, um dos principais. Naquela época, o Exército tinha um ônibus onde ele nos cedia o deslocamento, né, nos cedia acomodações em outras cidades, nos cedia motorista. Né, isso, para nós que estamos longe do centro do estado, né, conta muito, não só na minha modalidade, mas qualquer modalidade de basquete, qualquer modalidade de esporte que for desenvolvida na cidade. A gente agradece. Naquele ano, nós começamos e se tornamos uma referência no estado, porque a gente sempre participou de 2010 até agora, todos os anos a gente vem participando de tudo que é campeonato estadual, que a federação promove, ou outros campeonatos similares. Isso a gente já foi convidado para participar de campeonatos brasileiros, campeonatos fora do estado, né, mas nós temos um crescimento gradativo, né? A Luba tem um crescimento gradativo, embora ela já exista de fato mesmo desde 2004, mas de direito agora desde 2013. Né? Então, esse crescimento, para nós sairmos para fora do estado, eu acredito que vai ainda mais 2 ou 3 anos. E as cidades do interior em volta, vocês podem ter certeza que na nossa modalidade, tipo Passo Fundo, nós tivemos agora a última semana em Santa Rosa, no último final de semana, Passo Fundo, Carazinho, Juí, Livramento, Bagé, Pelotas, todos se espelham na gente aqui em Uruguaiana. Como vocês conseguem ir a Porto Alegre, ir a Caxias, ir a Estância Velha, ir a Santa Cruz, né? E nós temos mais perto aqui, mais gente em torno, porque ali as cidades ficam 200, 100 quilômetros, 150, a maior distância fica a 180, 200 quilômetros, e vocês estão a 600, 700 e conseguem fazer o basquete. A gente consegue porque esses que eu citei antes estão sempre nos apoiando. Então, assim, ó, vocês, quando começamos a disputa de estadual em 2010, criamos um projeto de 6 a 8 anos, de 6 a 8 anos fazermos Uruguaiana jogar, praticar, desenvolver e respirar basquete. Esse é o nosso projeto. Para isso, algumas coisas são feitas. Mantemos a equipe adulta jogando no estadual, né? Temos categoria de base sub-15, sub-17, temos escolinhas de 6 a 12 anos, algumas ações sociais que os atletas fazem. Como precisamos de parceiro para sobreviver, em 2013, né, nós tivemos um grande, para nós foi um grande incentivo. O SESC-SENAT se uniu a nós e nós cedeu todas as instalações para a gente praticar o basquete dentro do SESC-SENAT e levar o basquete e a comunidade dentro do SESC-SENAT. A Luba, já consolidada em Uruguaiana, partiu junto com seus parceiros que abraçaram uma ideia nova. muito interessante que já vínhamos trabalhando há muito tempo, que é o Luba na Escola. Projeto já citado pelo vereador Rafael Alves aí. Começamos esse ano. É um projeto que já estava em estudo e a gente começou esse ano para crianças de risco social. Então, nós começamos hoje lá no Marília. Faz duas semanas que começou, dois finais de semana, começou literalmente. E nós conseguimos trazer nesse projeto, apresentar para os parceiros, o SESC-SENAT, o SESC, a Unipampa e o Rotary Cruzeiro do Sul. O que, que esses parceiros estão fazendo junto com a gente lá? Palestras com psicólogo, palestras com nutricionista, educação no trânsito, educação de higiene bucal, desenvolvimento de ação social. Alguns investem financeiramente. Isso que precisa para a gente crescer. Isso que a gente faz para o basquete crescer, para a modalidade crescer em Uruguaiana. Com esse projeto, que pretendemos em 2 anos atingirmos 10 escolas, nós já temos 5 escolas cadastradas que querem o projeto. Né? Mas como o projeto ele tem que se autossustentar, nós temos que fazer ele bem planejado e devagar. Então, mas nós já temos 5 escolas. Em 10 anos, nós temos com 10 escolas. E a gente espera que mais parceiros, além desses que eu citei, venham ajudar a gente também. Né? Porque a gente faz, o único que é remunerado é o professor que vai lá dar aula. O restante de toda a entidade, de todos que participam, não são remunerados. O que leva nós fazermos isso, desenvolver esse trabalho? Vou contar uma história aqui. Lá no SESC-SENAT, num sábado, a escolinha que nós temos lá até 12 anos, tem o Carlos. O Carlos mora 2 quadras do Colégio Cabo Luiz Quevedo. Ele vai todo sábado lá. Quando a mãe dele tem condições de levar, ele vai lá. Carlos, acho que é também dessa mesa aqui. Ó. Só que é um gordinho, né? Aquele fofo que nem todo mundo fala. Braço grande, perna grande, né? Bem. Né? E o Carlos estava jogando, nunca tinha jogado. Estava lá, pá, jogando. Treinou, jogou, brincou. Aí, na hora do jogo, todos eles querem jogar. Aí o Carlos foi jogar. Aí o Carlos vinha picando a bola. E o professor, passa Carlos, e ele ficando. Aí ele olhou o professor, passa Carlos, e ele largou a bola no chão e deu um chute. Né? Então, assim, ó, esse tipo de criança que vai lá, né, nós temos vários. E ele disse, professor, mas não era passar? Falou, não, cara, nós estamos jogando basquete, é com a mão, não é com o pé. Né? Você está chutando a bola. Aí ele disse, não, professor, agora eu aprendi, passar no basquete é com a mão. Né? Então, assim, ó, tem várias e várias histórias que a gente pode contar. Né? Isso, eu acho que é o que faz a gente estar lá, faz a gente estar fazendo alguma coisa. Realmente, não sei o que fizemos com esse trabalho. Talvez alguns digam que porque gostamos, porque o basquete é um esporte muito bom de jogar, pela alegria das crianças em fazer uma cesta, ou simplesmente porque é uma paixão que quem joga basquete tem. Terminando, gostaria de agradecer a indicação do vereador Rafael e a todos dessa casa. Né? E tenho certeza que o trabalho que a gente desenvolve é para o crescimento da comunidade, é para o crescimento das nossas crianças. Né? E eles sempre estão espelhados na nossa equipe principal, nossa equipe adulta. Né? E por isso que a gente trabalha, né? E está junto nessa vida aí do basquete há muitos anos. Obrigado.
A palavra continua à disposição, senhor Roberto Basso.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a vereadora presidente Jussara Osório de Almeida, cumprimentando-a, cumprimentaria todas as autoridades aqui presentes, os vereadores, os homenageados e familiares, amigos, enfim, todos que me apoiaram e me deram força, e a gente encontrou essa recepção já há 30 anos em Uruguaiana, me sinto uruguaianense de coração, e agora extremamente envaidecido com essa homenagem. Sei que estou representando setor produtivo, aonde me dedico já há 30 anos e aonde também aprendi e por longo tempo fomos companheiros e somos companheiros no Comitê de Bacia Hidrográfica. Quando era um assunto que estava recém aparecendo e ninguém acreditava, e nós fizemos, e representando a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, andamos por esse Rio Grande afora, mas principalmente na bacia hidrográfica do Rio Ibicuí, que é uma área praticamente maior que o estado de Sergipe, e a gente foi se envolvendo nessas diversas comunidades e com os usuários da água, todos nos envolvendo e passando, fomos aprendendo com essas pessoas, foi uma troca aonde que aprendemos muito. E eu, como já no setor produtivo, embora minha formação tenha sido a engenharia, e muitos me perguntam, mas como a engenharia e tal, o que, que tem que haver? Eu digo, tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque a gente teve essa formação cartesiana, teve uma formação muito interessante que aprende para a vida e para todo os setores, e é onde que a gente obteve assim, uma recepção que está havendo uma revolução silenciosa no todo o setor produtivo. Não é à toa que o Brasil hoje vem batendo recordes e mais recordes de produção e produtividade, sendo que a nossa área está estável, tanto aqui no nosso município, na nossa região, mas como no resto do país. Então isso não está acontecendo por acaso, porque é uma série de profissionais que estão, gerações que estão se sucedendo, e isso está acontecendo, essa revolução. Então, não é por acaso, isso aí é essa oportunidade, e é extremamente importante, e a gente faz porque gosta. Se fosse só pela questão financeira, talvez não teria essa correspondência, mas toda essa questão de recursos hídricos, do meio ambiente, da sustentabilidade, quando nós falávamos há 12 anos atrás, isso já fazem 17 anos que a gente está nesse caminho, não é? Estávamos movimentando e mobilizando os diversos setores da sociedade. Estivemos nessa casa aqui diversas vezes, em final de ano, fazendo os balanços do que a gente tinha avançado. A gente hoje tem a mídia, tudo já é algo bem mais impactante, todos já estão percebendo essas questões que nós falávamos há 15, 16 anos atrás, quer para os problemas hoje de armazenagem de água e do tratamento e do convívio do homem, da sociedade, com esse seu meio ambiente, onde que nós falávamos em sustentabilidade, tanto econômica, ambiental e social. E já falávamos naquela época que tinha que ter a questão da sustentabilidade e a questão da ética. E tudo isso aí a gente pode fazer, mas a gente tem que fazer porque querer, por querer. Então, a gente vê muitas empresas, muitos setores falando em sustentabilidade, mas é porque uso muitos recursos da mídia. Mas, dentro de toda essa homenagem, esse momento, eu gostaria de agradecer, não é, a todos os produtores, funcionários, enfim, a minha família, não é, aonde que a gente foi recepcionado nessa cidade, fizemos o caminho de grão em grão, fomos crescendo e fazendo essa trajetória. Então, é extremamente importante nesse momento a gente olhar tudo que a gente passou, cresceu, evidente que gostaríamos de ter feito muito mais, não é? E a gente sabe que tem esse potencial. Hoje nós saímos de uma produtividade de torno de 12, 13 anos atrás, aqui em termos de arroz, nós tínhamos aí 200 sacos por quadra. Hoje nós colhemos 340, até mais em alguns, não é? Então a gente com o mesmo está fazendo muito mais. Isso é sustentabilidade. Nós estamos usando muito menor recursos de energia, enfim, estamos tendo uma evolução enorme. E o país tem riquezas, tem. Então, eu acho que nesse momento que a gente passa uma série de turbulências, seria um momento de a gente não acabrunhar. Mas vamos nos colocar de ombro a ombro e vamos enfrentar essas crises que estão aparecendo e com força e trabalho que vai ser a resposta e que nós vamos obter soluções tanto para a nossa região como para o próprio Estado e o nosso país. Então, é um imenso prazer, novamente, não é? Gostaria de agradecer a todos presentes, amigos que aqui vieram prestigiar e que essa homenagem eu transfiro para a Associação dos Arrozeiros, aos produtores, ao comitê, não é? E principalmente a minha família, que sempre me acompanhou e às vezes me puxa a orelha, porque a gente fica muito afastado. Mas é o meu testemunho e gostaria, não é, com o meu filho, não é, presente, que isso sirva de exemplos e nós temos que avançar e, principalmente, doar o que nós tivemos, de que a sociedade investiu em nós, e dar alguma coisa, que tanto nos projetos de esportes, a gente tem muito a dar e oferecer pela nossa capacidade, que Deus nos iluminou, e a gente ser uma referência e melhorar toda a condição social, enfim, de todo o município e de toda a região. Então, agradeço também ao vereador Risso, que por longo tempo viemos crescendo nesses conhecimentos, não é? E a gente não fala só de recursos hídricos, é extremamente importante, porque a gente acaba falando uma série de assuntos que são multidisciplinares, e isso é um assunto, para mim, é apaixonante, e por isso que eu... A engenharia, para mim, foi fundamental, a parte de gestão e tudo isso aí é extremamente importante. Então, agradeço a todos, a essa casa que representa a comunidade. Meu muito obrigado.
Deve, doutor Alfeu, fique à vontade.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a excelentíssima senhora Jussara de Almeida Osório, presidente dessa casa e desta sessão. E em cumprimentando-a, quero estender a todos os demais membros que compõem a mesa diretora e também cumprimentar a nossa vereadora e o meu estimado Adalberto, e os demais membros dessa legislatura, desta casa da igreja. Confesso que são 77 anos de idade, 50 de Uruguaiana, 8 anos de vereador, 8 anos de secretário de saúde. Muita água rolou, mas eu também confesso que mesmo com tudo isso, sempre a emoção toma conta do organismo nosso quando a gente recebe uma homenagem como essa que o meu amigo Adalberto me faz nessa noite. E que as minhas primeiras palavras, Adalberto, seja de agradecimento a Deus, levantar os olhos aos céus e agradecer peremptoriamente com toda a força do ser humano ao grande ser que coordena tudo, nosso Deus. Porque Deus é o que nos leva a viver, é o que nos traz a saúde. E sem saúde, ninguém é nada. Então, eu gostaria de também, antes de continuar essa minha emoção, também cumprimentar os nossos homenageados, e colegas de homenagem, todas as pessoas presentes, os meus colegas, ilustres amigos, colegas de profissão, de especialidade, que aqui me honram também com a sua presença, os meus familiares, e dizer que, depois desse agradecimento, principalmente a Deus, dizer ao Adalberto que muito me emocionaram as suas palavras, como amigo, como ex-colega dessa casa, a quem eu respeito bastante, como ex-residente, não digo, mas que tive casa na barragem, quantas vezes fui lá incomodar sua esposa para fazer galinha com arroz para mim. De forma que, se não é Deus para dar saúde para a gente, o que, que a gente é? De forma que eu quero dizer que eu tenho forças para trabalhar. Hoje me sinto completamente à vontade na minha profissão. Trabalho 15, 16 horas por dia, fora os plantões de 24 horas na UTI. Trabalho no Instituto de Cardiologia, trabalho na Santa Casa, como diz o Adalberto, praticamente 24 horas. E não me cansa. Não me cansa porque eu tenho saúde. Meu pai e a minha mãe faleceram com 92 anos. Então, eu ainda tenho 15 anos para vocês me aguentarem, Renan. De forma que eu me sinto muito, muito honrado com essa digna homenagem que o Adalberto teve a iniciativa e essa egrégia Câmara aprovou, dizendo que eu procurarei sempre, nesses 15 anos que ainda me restam, manter o mesmo trabalho que eu tenho mantendo até hoje. Trabalhando, fazendo o melhor de mim, enquanto eu tiver saúde e condições financeiras de me manter atualizado. Porque a medicina é uma ciência que evolui diariamente. E imaginem se eu tivesse com a minha medicina dos anos 60, da década de 60, 50 anos atrás, quando não existia nem UTI, quando os aparelhos de respiração recém saíam da respiração do pulmão de aço, que foi lançado nas grandes epidemias de poliomielite, a ventilação não positiva e sim negativa dentro daquele pulmão enorme que a pessoa ficava só com a cabeça de fora. Depois vieram os respiradores, os BIRD, Mark 7, Mark 8, Mark BIRD era o Forrester. Forrester BIRD foi um piloto da aviação americana que bolou um respirador próprio com respiração positiva, que naquele tempo só tinha negativa. E começaram a usar isso nos aviões que estavam na Segunda Guerra Mundial, aquele aviãozinho de hélice, para melhorar a ventilação dos pilotos. A partir daí, os ventiladores foram crescendo, foram se modificando e se modernizando. Hoje, nossa UTI tem os melhores ventiladores. Um dia eu fui fazer um curso em São Paulo, e o ventilador de lá que estava dando aula era o mesmo de uruguaiano. Quer dizer, eu fiquei sabendo que nós estamos bem, nós estamos evoluindo. Então, eu às vezes vejo as pessoas falarem, não, porque a saúde vai mal, nada vai bem nesse país. Eu confesso que eu sou otimista. Mesmo dentro dessa situação que nós atravessamos hoje, como falou o Basso aqui antes de mim, eu vejo que ele tem confiança. Eu acho que a gente sempre tem que ter confiança que a coisa vai melhorar. Eu sou do tempo que os médicos aprendiam medicina numa enfermaria maior do que isso aqui, com 30, 40 pessoas hospitalizadas, de um lado homem, na outra enfermaria mulheres, e aonde vinham isso na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, onde vinham inúmeros alunos examinar aquelas pessoas. As pessoas eram palpadas, sentiam dores e dores e dores para cada um aluno. Tenho aqui vários colegas, claro que não são no meu tempo, já são mais modernos, não é? Mas naquele tempo, a gente deve muito às pessoas, os humildes, A minha faculdade era uma faculdade que primava muito pela cirurgia, e nós tínhamos um cadáver por cada aluno, se dissecava noites adentro, estudando anatomia naqueles corpos ali na nossa frente, o chamado cadáver desconhecido, que tanto ajudou os médicos, principalmente os antigos, a aprenderem medicina à beira do leito. Todo o tempo que existia a palavra indigente, as pessoas pobres eram atendidas nas santas casas, era a Santa Casa de Misericórdia. Não existia ainda a Constituição Cidadã de 88, não existia o Sistema Único de Saúde, existia uma porção de APTEC, APC, e não existia a centralização do atendimento médico à população carente. Hoje nós já temos isso. É claro que tem muita dificuldade pela frente, mas tivemos tempos muito piores. Eu acredito que as coisas vão de melhorar, com todas as dificuldades. Eu, que já tenho bastante idade, já passei por tudo isso. E a gente tem que respeitar essas pessoas mais humildes. Por isso, Adalberto, eu continuo rogando a Deus, pedindo que me dê saúde, que me dê força e que me dê condição de me manter atualizado, para que eu possa ainda por muitos anos atender as pessoas, principalmente os humildes, aqueles a quem eu devo mais para ter me tornado médico e estar nessa profissão já há quase 50 anos. Também, para finalizar, eu quero dizer que a medicina, ela se fala muito na tecnologia, mas a medicina não é tecnologia, a medicina é arte. Não é? Nas outras ciências, quem erra, erra. Em medicina, quem erra, mata. O aforisma grego dizia, divinus opus est sedare dolorem. É obra dos divinos a sedação da dor. Por isso que hoje já existe na nossa profissão, e nós vamos introduzir isso aqui em Uruguaiana daqui a algum tempo, a especialidade da terminalidade da vida. A vida, o paciente, o ser humano, deve ser atendido até a última hora da sua vida. Então, a terminalidade vai dizer que você tem que dar assistência à pessoa sem prolongar a sua vida, desde que ele seja um doente terminal. Mas ele precisa de ser atendido até a última hora, porque, para isso, a medicina, desde o tempo de Hipócrates, já dizia curar às vezes. É assistir permanentemente ou dar o conforto àquelas pessoas que, de qualquer maneira, irão falecer, mas que têm que ser atendidas até a última hora. E eu, então, finalizando, quero dizer que eu vou lutar. Pedir mais uma vez, pela terceira vez, a Deus que me dê saúde. Porque enquanto eu tiver saúde, eu hei de responder ao povo dessa terra, que me deu tantas alegrias, começa da agora. Irei responder com meu trabalho, com a minha ética e com minha capacidade. Muito obrigado.
Para homenagear os 193 anos de independência do Brasil em nome do Poder Legislativo, fará uso da palavra o senhor vereador Irani Coelho Fernandes.
Boa noite, presidente Jussara. Boa noite a todos. Inicialmente, quero agradecer pela deferência que Vossa Excelência me faz ao ser o vereador que fará a locução dessa sessão solene relativo à Semana da Pátria. O que nós vimos hoje aqui, com o nosso homenageado, e ao cumprimentá-lo, cumprimento todas as demais autoridades, especialmente aos nossos homenageados, dizer que o que nós pudemos ouvir hoje deles, da história de vida que eles nos apresentaram, é de que está aqui a marca do civismo, a marca da cidadania, a partir da vida que vocês têm na sociedade, a forma como vocês conduzem as suas vidas na sociedade e que muito contribuem para que a gente possa se orgulhar desse país. Vivemos momentos difíceis, é verdade, mas, de certa forma, isso nos encoraja. Isso nos faz pensar que a gente vai sair dessa situação e que a gente vai poder voltar a ter, para muitos que perderam a esperança, voltar a ter novamente a esperança por esse país, por essa pátria que nós vivemos, que os brasileiros, de alguma forma, possam estar cansados da situação que nós estamos vivendo. Senhoras e senhores, no mundo contemporâneo, o discurso referente aos valores que tem como alusão a bandeira ou o hino nacional, ou seja, que estão associados ao civismo, em sua maioria, foi praticamente deixado de lado. Atualmente, vivemos numa sociedade que valoriza o ter em detrimento do ser. Ou melhor, uma sociedade puramente capitalista, que busca simplesmente a sua satisfação, não atribuindo a menor importância aos outros. E muito menos aos símbolos nacionais. E cada vez mais nos distanciamos desses valores que têm a finalidade de despertar amor pela pátria. Contudo, acreditamos que juntos podemos mudar este quadro. Ainda existe em mim o civismo e o patriotismo que vem comigo desde a minha infância. Ainda me emociono e choro ao cantar o hino nacional em sinal de respeito ao meu país. Civismo refere-se a atitudes e comportamentos no dia a dia, manifestam os cidadãos na defesa de certos valores e práticas assumidas como os deveres fundamentais para a vida coletiva, visando a preservar a sua harmonia e melhorar o bem-estar de todos. Civismo consiste no respeito aos valores, às instituições. O civismo é uma questão de cultura e de filosofia políticas. Patriotismo é o sentimento de orgulho, amor e devoção à pátria, aos seus símbolos, bandeira, hino, brasão, vultos históricos, riquezas naturais e patrimônio material e imaterial. É razão do amor dos que querem servir o seu país e ser solidário com seus compatriotas. Busquei as duas definições para que se entenda a diferença entre um e outro, entre civismo e patriotismo. O civismo que se estabelece quando de um ato racista ou quando há uma comoção nacional, como no caso da perda ou do falecimento de um cantor popular, é diferente da noção de valores e de devoção que aprendi na escola. Isso há pouco tempo, quando ainda havia interesse em oferecer aos alunos o que se dizia educação, ética, moral, civismo e patriotismo. Infelizmente, o tempo passou e os argumentos, as normas, as falácias e os grandes pensadores e alguns pensadores do nosso país, as autoridades do setor educacional, dominando a imprensa, tem contribuído para abolir tudo isso. Por outro lado, no entanto, são favoráveis à liberação do uso do consumo da maconha e a forçar a nós, pais, a aceitarmos doutrinas educacionais que, no mínimo, confundem o direito da liberdade de escolha com a obrigação de aceitarmos, então, teorias ainda desconhecidas que tornam nossas crianças com gênero indefinido. Que saudade do civismo e do patriotismo do Brasil de ontem. Mas o que temos feito para o nosso país do futuro que queremos? Embora pareça impossível, ainda existe em mim a esperança de um dia ver o povo brasileiro ter como lema a honestidade. Que as crianças aprendam em casa, primeiramente, com seus pais, o que é ética. Que todos, ao chegar à escola, saibam se portar com respeito ao professor e aos colegas, porque aí se inicia o processo de civilidade. Mas como estão as escolas? ensinam o que é certo, ensinam a amar a pátria, nem sequer o hino nacional as crianças aprendem. Só existe em civismo quando a seleção brasileira entra em campo, principalmente contra a Argentina. Ainda existe em mim a perseverança de ensinar aos meus netos, assim como ensinei aos meus filhos, que amar a sua pátria é agir com respeito às leis, trabalhar e ser honesto. Isso tudo não é virtude ou qualidade que devemos ter, é sim obrigação de cada cidadão. Ainda quero ver um dia, e tenho fé, o povo brasileiro se importando e ficando indignado com o que passa de errado no Brasil. Não a minoria, mas uma maioria alfabetizada integralmente, não só para assinar seu nome e votar em quem lhe dá uma cesta básica. Esclarecidos, é muito triste constatar que o povo não se liga nas coisas mais básicas do dia a dia, não se importa se as escolas estão adequadas, eximindo-se de sua responsabilidade, os pais repassam para o professor a responsabilidade na educação de seus filhos. Se a fila não anda por causa do mau atendimento, aceita, descrente, em vez de exigir os direitos de cidadão. Espero ver um dia a comunidade ter orgulho de seus heróis, das pessoas dignas da nossa cidade, nominando ruas e avenidas. E vermos um dia o Brasil ser reconhecido por nós brasileiros como o melhor lugar para se viver, não só pelas belezas, mas por ter leis que são respeitadas. Uma das coisas que mais me faz amar este país é o nosso povo, é que somos hospitaleiros, somos calorosos, educados e tentamos sempre tratar bem os turistas e qualquer pessoa que deseja conhecer o nosso país. Nós nos preocupamos muito mais com o próximo do que com qualquer outro, do que como qualquer outra nação. O Brasil é o país que possui a magia de unir todas as raças, todos os credos. Temos um povo capaz de entender todos os sotaques, inclusive os cearenses, e oferecemos todos os climas para contentar toda a gente. Bendita seja a nossa pátria, que nos orgulhemos de ser brasileiros. Muito obrigado.
Cumpridos os objetivos desta solenidade, nós agradecemos a presença das senhoras e senhores convidados, ao tempo em que convidamos todos a ouvirmos o hino da independência.
Eu quero, nesse momento, agradecer a presença de todos, das autoridades, meus colegas vereadores, as famílias, cumprimentar uma vez mais os nossos homenageados, dizer da importância que tem a presença de vocês nessa casa. E a gente costuma receber, às vezes, pessoas que nos colocam de que é a primeira vez que entram aqui nessa casa. Que bom que tem uma primeira oportunidade, porque, na verdade, a gente apenas abre o espaço. Quem faz a história são vocês. Como no caso dessa sessão solene de hoje, que ela vai num crescendo, né? As homenagens, as histórias de vida que vocês nos trazem, esta realidade toda, as homenagens, e dessa maneira, então, se monta esse trabalho do Legislativo, que é dedicado ao povo, que espera receber sempre e cada vez mais o povo nessa casa. Muito obrigada. Invocando o nome de Deus, então, declaro encerrada a presente sessão solene.